Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Estão dizendo por aí que a nascente da vida, que a água de tão sofrida está prestes a se extinguir. Vai virar artigo caro, feito ouro de tão raro, um luxo de consumir. O maior manancial de água que já se viu, coberto por Cabral, um verdadeiro cantil. Feito Iraque com petróleo, esperto quem abre os olhos, vão invadir o Brasil. Tenho medo do que digo, vai que acerto no que falo. E um presidente insano, tipo um norte-americano, vem beber do meu gargalo. E não precisa ir longe pra notar a danação. Há quem mame na fonte na capital da nação. Legalizou-se a baderna, fura pulso pra cisterna, sem luxo, uma chupação.
A preocupação com a escassez dos recursos hídricos já chegou ao cordel, como você acaba de ouvir nas palavras do poeta brasiliense Airaon. Estima-se que atualmente a falta de água seja um problema para mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Organizações não governamentais, como a inglesa Tear Fund, estimam que 2 a cada 3 pessoas correm o risco de ficar sem água daqui a 20 anos. Aqui no Brasil, o mito da abundância de nossos recursos hídricos gera uma cultura de desperdício. As capitais brasileiras deixam de aproveitar de 40 a 60% da água já tratada que sai dos reservatórios. Nesta Semana Internacional da Água, vamos debater aqui no Palavra de Especialista a gestão dos recursos hídricos em nosso país. Para isso, vamos conversar com o Superintendente de Conservação de Água e Solo da Agência Nacional de Águas, a ANA, Antônio Félix Domingues, que é engenheiro agrônomo e também ex-secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Estado de São Paulo. Vamos ouvir ainda o coordenador do programa Água para a Vida, Água para Todos, Samuel Barreto, que é da organização não governamental WWF Brasil. O Palavra de Especialista está começando agora.
Palavra de Especialista.
Nós vamos conversar agora com o Superintendente de Conservação de Água e Solo da Agência Nacional das Águas, a ANA, o Dr. Antônio Félix Domingues. Dr. Antônio Félix, bom dia, muito obrigada por atender o nosso convite.
Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade de colocar para os ouvintes da Rádio Câmara a questão relativa à gestão de águas no nosso país e em algumas regiões do mundo.
Dr. Antônio, qual é o principal desafio hoje na gestão dos recursos hídricos no Brasil?
O principal desafio que nós enfrentamos é o de consolidar o modelo que o legislador brasileiro trabalhou, montou, que basicamente está espelhado na Lei 9433, que é uma legislação bastante avançada porque ela incorpora na responsabilidade da gestão das águas os usuários, né, aqueles que se utilizam dos rios e assim por diante, como empresas, indústrias, navegação, irrigantes, as cidades que se abastecem dessas águas e também membros da sociedade civil, basicamente das organizações não governamentais interessadas no tema da água, do meio ambiente e assim por diante. Então, a implantação desse sistema através dos comitês de bacia hidrográfica, da regularização dos seus instrumentos, como a questão da outorga, né, aquela autorização para se utilizar a água, a cobrança pelo uso da água, em que os maiores usuários de água pagam para utilizar esse recurso e o dinheiro arrecadado volta para você melhorando a bacia ao longo do tempo. Esse é um modelo que tem toda uma lógica democrática de participação social no destino de talvez a matéria mais importante que nós dispomos, que é a água.
Há uma estimativa de quantos brasileiros hoje já sofrem com a falta de água potável?
Olha, existem muitos números, né? Na verdade, nós temos aí razoavelmente avançado muito nos últimos anos na questão da cobertura da distribuição de água potável nas cidades, mas ainda temos números muito ruins no que diz respeito à questão da coleta e do tratamento de esgotos, o que acaba indo poluir os rios, e a gente fica então dentro de um ciclo, né? Em que você acaba tendo uma porção de doenças, de veiculação hídrica e assim por diante, e você acaba tendo uma série de custos que são impostos à sociedade em função desse não tratamento de esgotos, em função dessa poluição que nós verificamos em muitas regiões do Brasil, principalmente no Sudeste e algumas regiões do Sul. Então, eu diria que na questão de água, nós temos avançado muito. É claro que temos problemas localizados, por exemplo, na questão do semiárido brasileiro, né? Nós temos aí, principalmente nas cidades pequenas, nas comunidades rurais isoladas, nós temos ainda um quadro de bastante dificuldade de dar a água em quantidade e qualidade recomendada para essas populações. Mas, pelo menos nas cidades, estamos sendo capazes de melhorar muito o fornecimento de água. Temos que resolver essa questão ainda da poluição, que é muito grave no nosso país.
O senhor citou agora a dificuldade de se levar água ao semiárido, mas me parece que a ANA, a Agência Nacional das Águas, já tem um projeto de aproveitamento, de estímulo ao aproveitamento da água das chuvas nessa região, né?
A ANA, ela iniciou, em 2001, um trabalho que foi hoje assumido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que é a questão das cisternas. São pequenas estruturas que você faz para coletar a água da chuva, né? E depositar essa água em recipientes que são construídos, basicamente caixas d'água, que são construídos pelas próprias famílias, pelas próprias comunidades, que são treinadas para fazer a limpeza, fazer lá a desinfecção dessa água. Há um envolvimento muito grande da igreja nessa questão, tanto da Igreja Católica quanto diversas outras igrejas, articuladas dentro de uma ação chamada ASA, que é a Articulação do Semiárido. Então, nós achamos que nessa região onde você tem populações rurais dispersas, onde muitas vezes você não tem uma condição de fornecimento de água de boa qualidade, porque inclusive às vezes a água é salobra embaixo. Então, a única maneira que você tem de resolver a situação daquele habitante que mora nessas condições é você fazer uma estrutura de captação de água da chuva. E nós temos também verificado e temos procurado apoiar programas de uma série de regiões do semiárido brasileiro de captura dessa água de chuva, até para pequenas produções, são chamados implúvios. Para você ter uma ideia, por exemplo, na China, na região de Pequim, que é uma região seca, né, não é tão quente quanto o Nordeste brasileiro, mas é uma região seca, chove menos do que do Nordeste brasileiro, lá se tem uma estrutura muito grande nas propriedades rurais para captar água de chuva, depositar como se fossem pequenas piscinas, né? E essa água é usada para irrigação, quer dizer, eles usam a água da chuva não apenas para beber e assim por diante, para pequenos animais, mas usam também para irrigação. É um sistema que a gente tem que começar a espalhar por várias regiões do Nordeste brasileiro, tendo em vista a possibilidade de você dotar aquela família que está ali isolada, em condições difíceis, de um pouco mais de conforto e condição de sobrevivência.
Agora, o senhor citou a agricultura, que na China usa essa água da chuva, faz esse aproveitamento, e a agricultura é justamente a atividade que mais utiliza a água. E no Brasil, a gente ainda reutiliza muito pouco a água. A Agência Nacional de Águas pretende estimular esse chamado reuso da água em outras atividades, principalmente na agricultura também?
Realmente, você tem toda a razão. Há uma possibilidade muito grande de nós fazermos reuso da água. Estamos, nesse momento, discutindo aí junto ao pessoal do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e ao Conselho Nacional de Meio Ambiente todo o aparato institucional legal para essa questão de reuso. Não é uma questão muito fácil, porque isso aí envolve uma série de custos, né, envolve uma série de limitações legais, porque nós precisamos tomar cuidado. Por exemplo, a questão de reuso de água das cidades precisa ser muito bem feita e você ter assim, uma série de restrições, o que você vai fazer com essa água para você evitar problemas de contaminação e assim por diante. Mas, por exemplo, países como Israel, Espanha, México, né, próprios Estados Unidos, têm investido muito nessa questão de reuso. É uma maneira que você tem de melhorar o desempenho das suas indústrias, da sua agricultura. Veja, nós temos, por exemplo, uma série de atividades industriais que consomem água que não precisam utilizar água de boa qualidade, potável, como você falou. Há uma recomendação da ONU, inclusive, de que há uma obrigatoriedade das nações, das empresas, de que se você pode ter uma atividade econômica e usar uma água de qualidade inferior, você não deve usar uma água de qualidade superior. Então, nós estamos tentando adequar a legislação nossa para essa questão. É uma das possibilidades que nós temos, sem dúvida alguma, no Nordeste, no Sudeste, de dar uma eficiência ambiental muito maior, é você fazer a questão de reuso. Só para você ter uma ideia, Mônica, por exemplo, tem uma empresa muito importante no nosso país, da qual nós nos orgulhamos muito, foi uma empresa que significou um marco na história do nosso país, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, de Volta Redonda. Essa empresa, há 10 anos atrás, ela retirava do Rio Paraíba do Sul 10 metros cúbicos de água por segundo. 10 metros cúbicos de água por segundo seria suficiente para abastecer uma população numa cidade de 3 milhões de habitantes. Uma única empresa tirava isso daí. Com a introdução da recirculação de água, do reuso e assim por diante, né? Principalmente para a questão de resfriamento, que consome muita água, aquece muita água, acaba evaporando muita água, hoje a CSN tira 6 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, ela reduziu em 40% um volume muito grande de água que ela utilizava. Então, o que nós estamos fazendo é isso, quer dizer, é avançar nessa questão e descobrindo as tecnologias adequadas para se fazer o reuso da água como uma prática que visa racionalizar. Agora, tudo isso daí fica muito difícil se você não tiver instalado a cobrança pelo uso da água, entendeu? Essa cobrança é um valor que aqueles que captam a água do rio pagam por estar usando aquele bem natural. Não pode confundir com a conta de água, que na verdade é um serviço que a companhia de água está fazendo, porque ela captou a água, tratou e está distribuindo na tua casa. Não, eu estou dizendo da água que uma empresa, por exemplo, vai captar num rio. Ela tem que pagar alguma coisa, como está previsto na lei, porque aí ela vai introduzir práticas de racionalização de uso, como reuso e assim por diante, economias. A agricultura, como você colocou muito bem, usa muita água e perde muita água. Metade da água captada pela agricultura é perdida. Entendeu? Por quê? Porque é de graça. Infelizmente, é de graça e então não se dá o devido valor à questão da água. Por isso que nós achamos que a cobrança ela tem esse dom de levar a uma sinalização de valor econômico e levar a uma racionalização e propiciar que as bacias, através dos seus comitês, as suas agências de bacia, tenham a possibilidade de arrecadar recursos expressivos para fazer a melhoria das suas bacias ao longo do tempo, como ocorreu, por exemplo, na Europa, né?
Nós estamos conversando com o Superintendente de Conservação de Água e Solo da Agência Nacional das Águas, Dr. Antônio Félix Domingues. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos com essa conversa. Até já.
Palavra de especialista.
Água é vida. E vida não se desperdiça.
Uma forma de descobrir vazamentos é pelo hidrômetro, como é chamado o relógio da água. Feche todas as torneiras e desligue os aparelhos que usam água. Anote o número indicado no hidrômetro e confira depois de algumas horas. Caso o medidor continue em movimento, é sinal de vazamento. Descubra a fonte de desperdício e providencie o reparo o mais rápido possível.
Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Rádio Câmara.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
Para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Palavra de especialista.
Voltamos agora com Palavra de Especialista, que nesta quarta-feira discute a situação dos recursos hídricos no Brasil, já que estamos na Semana Internacional da Água. Estamos conversando com o Superintendente de Conservação de Água e Solo da Agência Nacional de Águas, a ANA, Antônio Félix Domingues. Doutor Antônio Félix, no bloco anterior nós falávamos sobre o alto grau de desperdício de água no Brasil. Justamente nessa questão do valor à água, algumas cidades brasileiras como Recife, por exemplo, já enfrentam racionamento, né? Seria viável a adoção no Brasil dos chamados estímulos tarifários ou então de um sistema como o que aconteceu na época do apagão no Brasil, para que a população comece a se conscientizar da importância de se economizar a água?
Olha, eu acho que nós não vamos ter outra saída, sabe? Se a gente não adotar um mecanismo, sabe, de incorporar na sociedade práticas de economia de água, de todo mundo, né? Desde aquela pessoa que está usando aquela mangueira lá para fazendo aquela chamada vassoura hidráulica, usar uma mangueira para lavar uma calçada, por exemplo, até as grandes indústrias que consomem muita água, agricultura e assim por diante, né? Se nós não fizermos realmente uma mudança comportamental na nossa sociedade, nós vamos, com certeza absoluta, as futuras gerações vão ter problema. É preciso que a gente introjete, coloque dentro de si essa importância que cada um de nós tem a lidar com a água. Quer dizer, cada um de nós tem um papel dentro da sociedade sobre essa questão da água. As pessoas que lidam com a educação, na conscientização, os empresários, para que eles possam produzir produtos gastando menos, e os legisladores nossos, que têm que estar atentos, os nossos gestores e assim por diante. É uma tarefa de todos. Enganam-se aqueles que acham que se você fizer uma lei, pronto, bastou, nós já temos a lei. Não, isso daí nós estamos falando de mudanças comportamentais da sociedade. Isso leva décadas, séculos. E o que eu acho é o seguinte, é que se nós tivermos um estímulo ou para economizar ou um desestímulo para desperdiçar, a gente acaba encurtando o caminho. É isso que nós estamos preconizando, quer dizer, ter alguma relação econômica nessa questão.
Doutor Antônio Félix, agora uma última pergunta seria sobre o aquífero Guarani. Eu gostaria de saber como que estão as políticas hoje para a preservação desse manancial e também saber se a licitação para selecionar as empresas que farão os estudos do local, essas empresas já foram selecionadas.
Nós estamos iniciando no aquífero Guarani um trabalho muito importante, de bastante vulto, junto com Paraguai, Uruguai e Argentina, e é um trabalho que visa basicamente duas coisas. Desenvolver um modelo de gestão, porque nós estamos falando de quatro países, cada um com a sua legislação diferente no que diz respeito à questão de água, meio ambiente, sendo que no próprio Brasil nós temos 8 estados dentro do aquífero Guarani. Então toda a complexidade de você ter 4 países envolvidos, sendo que um desses países, que é o nosso Brasil, ele é um estado federado e cujos estados membros da federação têm domínio sobre essa questão das águas. Então, nós estamos trabalhando no modelo institucional de como é que nós vamos trabalhar futuramente para fazer uma gestão que garanta uma qualidade, uma sustentabilidade dessa riqueza fantástica que o país tem, que é o nosso aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce subterrânea do mundo. A outra pergunta que você coloca diz respeito à questão da seleção das empresas para trabalhar no projeto. Esse projeto, ele é doado, é um recurso que foi basicamente metade dele doado pelo Fundo Mundial do Meio Ambiente, pelo GEF, e ele é operado pelo Banco Mundial e pela Organização dos Estados Americanos. E a seleção das empresas, ela já começou em algumas dessas modalidades, porque na verdade nós temos aí agora um trabalho muito grande de conhecimento do aquífero, de investigação do aquífero. Como é que a água se comporta dentro do aquífero? Qual é a modelagem hidrogeológica dessa ocorrência? Quais são os riscos que nós estamos fazendo? O que pode se fazer para explorar o aquífero com sustentabilidade? Ou seja, qual é o limite que a gente pode explorar de água desse aquífero para não comprometê-lo e assim por diante? Muito bem. Toda essa organização é regularizada através de um escritório central que o projeto montou, que fica em Montevidéu. E esse escritório é coordenado por um brasileiro, o Dr. Luiz Amori, que é um homem que está integrado a esse projeto desde o início da sua implantação. E a seleção dessas empresas, ela segue toda a norma do Banco Mundial. Então é feita uma publicação internacional nos boletins do Banco Mundial, na internet, assim por diante. E então as empresas se candidatam, preenchem uma série de requisitos, como numa concorrência internacional, só que de uma outra modalidade, para poder, então, ser selecionada para desenvolver os trabalhos. Esse trabalho, basicamente, está na elaboração de mapas digitais, no desenvolvimento de uma série de conhecimentos técnicos que serão disponibilizados à sociedade. Temos tido uma participação muito grande das universidades brasileiras e uma série de agendas ambientais. Todas as autoridades ambientais dos 8 estados participam da elaboração do projeto. Todas as autoridades, os departamentos de água dos 8 estados da federação participam do projeto. Há um conselho superior em que temos 3 membros de cada um dos 4 países que dão a orientação geral do projeto. E há, no nosso caso do país, um profundo entrosamento do Itamaraty, porque diz respeito a um acordo com os outros países, e também do Ministério do Meio Ambiente. Basicamente, esse é o arranjo que nós estamos fazendo para fazer o conhecimento do aquífero e fazer a sua gestão de uma maneira responsável.
A ideia é que em 2007 esse estudo já esteja completo?
Olha, eu não estou lembrado agora do cronograma de implantação do projeto, mas Em 2007, com certeza, nós já teremos a maior parte do conhecimento que nós estamos buscando sobre a questão do aquífero, já estarão disponíveis.
Ok, nós acabamos de conversar com o Superintendente de Conservação de Água e Solo da Agência Nacional das Águas, Dr. Antônio Félix Domingues. Ele também que é engenheiro agrônomo e ex-secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Estado de São Paulo. Dr. Antônio Félix, muito obrigada por suas informações. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, eu que agradeço o convite da Rádio Câmara. Estou sempre à disposição para poder discutir os temas de interesse da nossa sociedade, particularmente a questão das águas. Muito obrigado.
Nós vamos agora a mais um intervalo e, na sequência, vamos falar sobre a campanha Água para a Vida, Água para Todos, da organização não governamental WWF. Até mais.
Palavra de especialista.
Água é vida. E vida não se desperdiça.
Jamais use mangueira para varrer a calçada. Limpe o local com uma vassoura e aproveite a água já usada na lavagem de roupas, por exemplo. Você pode armazenar água também durante o banho, deixando um balde embaixo do chuveiro. Esse líquido pode ser usado para lavar o carro, substituindo a mangueira por um balde. Mudanças de hábito podem fazer a diferença.
Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Rádio Câmara.
Protege muita gente. Dois leãozinhos protegem muito mais. Dois leãozinhos protegem muita gente.
Faça seu leão proteger nossas crianças com unhas e dentes. Destine parte do seu imposto de renda devido para o Fundo da Infância e da Adolescência da sua cidade. Você não paga nada mais por isso. Informações: www.proconselhobrasil.org.br.
Palavra de especialista.
Voltamos com o programa Palavra de Especialista, que nesta Semana Internacional da Água discute a situação dos recursos hídricos no Brasil. Nós vamos conversar agora com Samuel Barreto, ele que é coordenador do programa Água para a Vida do WWF Brasil. Samuel, bom dia, muito obrigada por atender o nosso convite.
Bom dia, Mônica, eu que agradeço aí o convite e a oportunidade para estar falando de um assunto tão importante que é a questão da água, né?
Samuel, recentemente o WWF fez uma pesquisa junto com o Ibope sobre o que o brasileiro pensa sobre a água. Gostaria que você falasse qual foi a principal informação que veio com essa pesquisa.
Olha, tem várias informações, mas algumas delas, e aí um destaque, é que aqueles que têm um maior grau de instrução e maior poder aquisitivo, portanto, aqueles que têm maior recurso, a elite brasileira, são aqueles que estão menos dispostos a colaborar e a contribuir com o problema. Traduzindo para o ouvinte, é um pouco assim: eu tenho dinheiro, eu pago a conta e não me enche, sabe? Então, até eu acho que isso é um destaque interessante para uma coisa que nós ainda... é aquele Brasil que a gente quer mudar. Da mesma forma, até como nós vimos aí com os deputados querendo aumentar os seus salários, tem também, eu acho que esse outro lado que a gente espera uma mudança, né? Uma mudança de comportamento, inclusive de setores que a gente espera que dê o exemplo. E lá na pesquisa revelou exatamente o contrário. E uma pesquisa inédita, onde foi possível mapear, foi possível ver o que realmente o brasileiro pensa sobre conservação e uso de água no Brasil, considerando as questões de gênero, sexo masculino, feminino, diversas classes sociais, as diversas faixas etárias a partir dos 16 anos, grau de instrução em todas as regiões do país. E com um desmembramento, uma análise um pouco maior na região sudeste, até por conta da concentração populacional. Então isso traz uma radiografia extremamente importante para nós, o WWF Brasil, que está desenvolvendo uma campanha nacional, a campanha Água para a Vida, Água para Todos, é um ponto importante de partida, primeiro, para monitorar os resultados iniciais, até para em 2007, quando encerra a segunda etapa, a primeira fase da campanha, poder aferir esses resultados de uma maneira que tenha credibilidade.
O principal, então, seria essa percepção da falta de um senso de coletividade em relação ao uso dos recursos hídricos?
Esse, sem dúvida, é um que chama atenção, mas esse do lado negativo. Agora apareceram vários outros fatores que também chamam atenção, mas do lado positivo, mostrando que o brasileiro também, que eu acho que somos uma sociedade de mudança, que as pessoas começam a perceber esse problema, se isso ainda não se reverte em atitude, mostra pelo menos um constrangimento em dizer que usa mal esse recurso. Então eu considero isso um aspecto positivo. Agora é fundamental, com essa radiografia que nós fizemos, criar canais efetivos para poder envolver a população e aí sim ter uma ação de governo, de sociedade, na proteção do recurso água.
Você citou a campanha Água pela Vida, que está em curso e é desenvolvida atualmente pelo WWF Brasil. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho em que pé que está essa campanha, em qual tempo que está essa campanha, qual é o principal foco atual?
Certo. A campanha iniciou o ano passado, a campanha nacional, ela tem como foco três áreas. A proteção dos mananciais, que são as áreas de abastecimento para as cidades, para a população, o combate ao desperdício e a promoção do acesso à água. Esse último item, bastante importante, no Brasil nós ainda temos uma dívida muito grande, que são cerca de 40 milhões de brasileiros que não têm acesso à água. E não só aqueles brasileiros que estão lá no semiárido, pessoas que estão aqui do lado de Brasília, nas grandes cidades, que não têm acesso a esse recurso fundamental para a vida. Então esse é um terceiro foco de ação da campanha. E a nossa meta é mobilizar e envolver 8 milhões de brasileiros, para que essas pessoas, 5% da população, consiga compreender que o mau uso do solo, as ações de desmatamento, de lançamento de esgoto diretamente nos corpos d'água, crescimento desordenado, traz consequências para a proteção das águas. Então essa é a nossa meta. E para estar ferindo esses dados, nós fizemos essa pesquisa, portanto, com o Ibope, para poder exatamente avaliar em junho de 2007, quando encerra essa primeira etapa, os resultados que nós nos propusemos a alcançar.
Nós estamos conversando com o coordenador do programa Água para a Vida do WWF Brasil, Samuel Barreto. Samuel, e em relação a atitudes diárias, mudanças de hábito podem fazer a diferença, não é isso?
Sem dúvida. E aí eu acho que quando a gente pensa numa escala de Brasil, pode parecer um pouco até uma sensação de impotência pela dimensão continental que tem esse país, mas sem dúvida que cada cidadão faz a diferença sim. Só para dar um valor, cada pessoa, ao diminuir um minuto o seu banho, ela economiza de 3 a 6 litros de água. Se você fizer uma escala só pela população do Distrito Federal, que tem mais de 2 milhões de habitantes, dá para você ver o impacto que isso pode ter nas ações de conservação. Então, sem dúvida, é fundamental que cada um dê sim a sua contribuição, a sua participação, e ações individuais fazem a diferença. E uma questão importante, Mônica, é que na pesquisa, as pessoas se dispuseram sim a querer participar. E um outro dado interessante é que 65% dos entrevistados disseram que dá para usar menos a água. Então, da mesma forma como em 2001, onde teve aquela crise do apagão e todo mundo pôde reduzir o seu consumo, até porque existia gordura, parece que esse dado também revela isso. Parece que nós, brasileiros, usamos ainda a água com um certo desperdício. Então é possível sim usar de forma mais eficiente. E aí o papel e a responsabilidade de cada cidadão nessa batalha.
Faltaria uma ação mais intensa por parte do governo para promover esse tipo de ação, políticas de educação ambiental?
Olha, eu acho que a gente, analisando o contexto, vem acontecendo avanços importantes. O Brasil tem a lei mais moderna de água, sem dúvida, no mundo inteiro é o país que tem o maior número de comitês de bacias. São mais de 100 comitês, mais de 40 consórcios intermunicipais e um dos canais mais fortes e efetivos de participação. Porém, as pessoas desconhecem esses mecanismos. Foi um dado, inclusive, que a pesquisa revelou. Mais de 70% das pessoas não conhecem o que significa comitê de bacia, que hoje é um dos instrumentos mais modernos de gestão de água, que reúne governo, a iniciativa privada, a sociedade civil, que passa a discutir e a ter um plano de ação, inclusive com instrumentos econômicos, para reverter os processos de degradação. Mas as pessoas não conhecem. Então, não é só suficiente informar, mas criar essa ponte exatamente entre esses espaços de gestão e a sociedade que passe a participar e a colaborar diretamente. Mas, sem dúvida, que muito mais pode ser feito, até porque o tema da água e a temática ambiental, ela não é colocada como um ponto estratégico das ações de governo. E aí a importância, e a gente escuta muito falar isso, que a questão ambiental vem sendo um obstáculo ao desenvolvimento do país. Pelo contrário, quando você não considera as variáveis ambientais, você tem prejuízo. Você hoje vê cidades aí que estão enfrentando problemas seríssimos de abastecimento porque não teve um planejamento. E as ações que os governos estão fazendo são insuficientes. Eu acho que tem um avanço, mas ainda é preciso fazer muito mais, ter isso como uma ação prioritária, porque se a água é prioritária para o desenvolvimento das nações, como tal, ela deve ser tratada. Então, sem dúvida, falta muito mais esforço, acho que foco, colocar como prioridade esse tema e estar envolvendo os diversos setores, os diversos segmentos, as escolas, a iniciativa privada, os governos e a sociedade e cada cidadão realmente pensando, considerando e protegendo esse patrimônio.
Samuel, como que o cidadão pode participar das ações da campanha Água para a Vida, Água para Todos?
Olha, no momento nós estamos com um site que vai ser lançado, inclusive, foi lançado no Dia Mundial da Água, dia 22 de março, www.wwf.org.br/água, mas site não é todo mundo ainda que tem disponibilidade de informação. A campanha está desenvolvendo uma série de iniciativas, inclusive no Dia Mundial da Água está lançando uma amostra sobre boas práticas que vem acontecendo no setor de saneamento, e a ideia é estar mapeando essas experiências, inclusive experiências de envolvimento com a sociedade, para que a gente consiga criar esses canais de participação, eventos de mobilização. Em junho nós lançamos também uma exposição itinerante com ônibus, com ações para educação ambiental, atividades ligadas à água, que vai estar percorrendo várias regiões do Brasil, e as pessoas podem estar ligando também ou acessando as informações pelo site, pedindo inclusive a participação e a nossa presença para poder estar desenvolvendo ações aí mais integradas. Essa é uma forma que as pessoas podem estar participando diretamente da campanha, e no site também traz informações sobre dicas simples, como cada um no seu dia a dia pode estar adotando, né, para que individualmente ele possa contribuir para as ações de conservação e proteção da água.
Ok, nós acabamos de conversar com o coordenador do programa Água para a Vida do WWF Brasil, Samuel Barreto. Samuel, muito obrigada, um bom dia para você.
Muito obrigado, e eu que agradeço o espaço para poder estar falando aí, sem dúvida, num canal bastante importante e estratégico.
E o Palavra de Especialista fica por aqui. A apresentação foi de Mônica Montenegro, com produção de Mônica Leon e sonoplastia de Caleb Pacheco e João Vicente. O Palavra de Especialista volta na próxima quarta-feira. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.